A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, cá estamos para lhe trazer mais um Médico de Família, mais uma vez com a doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Daniel, e com os nossos ouvintes da Rádio RCS.
Vamos para um programa que já passa a ser, enfim, norma, pelo menos mensalmente temos trazido um programa destes, que é um programa sobre novidades em saúde. Este será o terceiro programa nesta área e que pelos nossos ouvintes tem sido um programa que tem agradado, eu diria que se calhar pela pertinência não só dos estudos, mas pela forma como eles são breves e as pessoas gostam de saber as novidades,
não é? Eu trago assim um resumo, não é?
Então, que estudos é que tu escolheste nos trazer no programa de hoje?
Trago quatro estudos. Uhum. Um é obesidade e depressão.
Ok.
Outro é um título assim um bocado chamativo, que é O Meu Coração Bate Saudável. Foi um trabalho feito em Portugal, depois já lá vamos. O terceiro é Impacto das Doenças Psiquiátricas na Infância e Adolescência. E o quarto e último é O Estilo de Vida Saudável e Melhor Cognição.
Já falámos um pouquinho sobre isso, vamos ver o que é que o estudo tem para nos dizer. Muito bem.
É, mas há sempre estudos diferentes nestas áreas e é muito interessante.
Então o que é que a obesidade e a depressão têm para nos dizer?
Vou começar por dizer onde é que foi a fonte. Este estudo foi publicado em novembro de 2023, tem como primeiro autor...
Fresquinho, desculpa lá ter tido interrompido, é bem recente.
É verdade. Tem como primeiro autor Meng Li, da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Shandong, foi publicado no Journal of Affective Disorders. E vamos aqui primeiro explicar os conceitos, porque é um conceito um bocadinho diferente. Os estudiosos, por assim dizer, porque é liderado por este médico, mas são vários sempre que fazem os estudos, utilizaram aqui um conceito um bocadinho diferente, que é o índice de cintura ajustado ao peso. É uma medida de obesidade relativamente nova que considera o peso e reflete a obesidade central, portanto abdominal, independentemente do peso. Ou seja, como é que é calculado? É calculado dividindo a circunferência da cintura, o perímetro abdominal, pela raiz quadrada do peso.
Ok.
Pronto, é um índice diferente realmente para avaliar a obesidade. Eles analisaram dados de cerca de 34.500 adultos com idades médias de 47 anos, em que 50% eram mulheres, portanto... estavam bem equilibrados.
Mas uma amostra significativa mesmo assim.
É verdade. Eles foram buscar os dados à Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição, que decorreu de 2005 a 2018. Portanto, e ao longo de vários anos.
Bem abrangente também.
É, que okay. Foi feito o levantamento de dados. E, portanto, a amostra, como eu já referi, e que tu disseste, é verdade, considerável, 34.500. O índice de cintura ajustado ao peso foi calculado, como eu já referi, portanto, o perímetro abdominal a dividir para a raiz quadrada do peso, e a depressão foi avaliada por meio de um teste, que é o questionário 9 do Passion Health. Quais foram as conclusões a que chegaram? Do grupo total da amostra, a prevalência da depressão foi de cerca de 7,6% da população estudada. E adultos com valores mais elevados do índice de cintura ajustado ao peso tiveram uma probabilidade 51% maior de depressão.
Impressionante.
É verdade. Existe, assim, uma relação positiva entre o índice de cintura ajustado ao peso e a depressão e que persistiu em todos os subgrupos, independentemente da idade, do sexo, da raça, de serem hipertensos e ou diabéticos. Portanto, quem tivesse este índice maior, tinha maior risco de depressão.
Há aqui, portanto, não sendo estudioso, uma ligação direta, não é? 50% é significativo.
Sim, sim. Os autores escreveram o seguinte, e eu vou passar a ler. Essas descobertas sugerem que o índice de cintura ajustado ao peso pode servir como um preditor da incidência de depressão. E o manejo da obesidade avaliada pelo índice de cintura ajustado ao peso poderia potencialmente prever o risco de desenvolver depressão. É interessante que nós, como médicos de família, não é um parâmetro que utilizemos, mas o que vamos ver. Assim o futuro dirá, o que é que no futuro nos vão aconselhar em termos de parâmetros para avaliar as pessoas e avaliar o risco de depressão.
Mas tem havido evolução ao longo dos anos.
Da avaliação dos índices da obesidade, sim.
Tu saberás melhor do que eu, porque tu és médica, mas eu não me lembro de alguns não muito longínquos anos não se falar do índice de...
Massa corporal.
Não, massa corporal a gente já ouve há mais tempo.
Perímetro abdominal.
O perímetro abdominal já é mais recente, seja, está a haver uma evolução, claro.
Sim, sim. E assim como nós avaliamos risco de várias coisas, avaliamos, por exemplo, regularmente nos nossos utentes o risco cardiovascular, o risco de diabetes, por que não avaliar no futuro o risco de depressão e de certeza que vão surgir no futuro, baseado neste e noutros estudos, não é? Parâmetros para fazermos essa avaliação. Um estudo interessante, não é?
Até porque se for combinado, imagina, fizemos um programa há uns tempos atrás que falava sobre o burnout e os riscos para o burnout. Se começares a juntar diferentes fatores, percebes o nível de risco que cada pessoa, não é?
Uhum.
Ou seja, é bastante interessante que haja esses dados e esses estudos para nos... Na realidade, são ferramentas que vocês vão ter em mãos depois.
Sim.
Para a vossa prática.
Normalmente estes estudos depois servem de base, quando existem vários estudos, e sobretudo com amostras consideráveis, como é o exemplo deste, servem de base para ser aplicados no dia-a-dia, não é? Para que realmente facilite não só a nossa prática clínica, mas acima de tudo para detectar as situações o mais precocemente possível. Não é?
Muito bem. Vamos para o próximo?
Sim.
Só uma curiosidade, tivemos há pouco tempo o dia de São Valentim, não é? Mas se este meu coração bate saudável, é outro tipo de batimento, não é?
É diferente.
Diferente.
Este é um projeto piloto para literacia em saúde em crianças portuguesas. Este é um estudo feito em Portugal. E se calhar literacia em saúde não é um conceito muito conhecido pelos nossos ouvintes. No fundo é a capacidade de tomar decisões em saúde fundamentadas no decurso da vida do dia-a-dia, em casa, na comunidade, no local de trabalho, no mercado, seja na utilização no sistema de saúde, em contexto, ou até no contexto político. E isto, literacia em saúde possibilita assim o maior controle da parte de cada pessoa, de cada utente, da sua saúde, e da sua capacidade de procurar informação e assumir responsabilidade.
E não só ter as ferramentas certas para depois lidar com cada situação.
O que nós fazemos aqui, este programa, estamos a promover literacia em saúde. Não é?
Exatamente.
Estamos a dar ferramentas, conhecimento às pessoas para que realmente se autoanalisem, promovam estilos de vida saudáveis e para que realmente vão pedir ajuda quando necessitam.
Sendo que eu diria, os estudos nas diferentes áreas da saúde já estão cada vez mais a implicar o doente barra paciente, não só nas decisões que são tomadas, mas também como parte integrante no ato médico.
Claro que sim.
Ou seja, há uma evolução, eu diria, também da área da saúde.
Esse é o objetivo, porque a responsabilidade não é do médico. O médico deve, perante uma determinada patologia, perante um doente, expor as várias hipóteses e a pessoa tem que escolher. A responsabilidade é sua, não é?
E quanto mais informado estiver, quanto mais bem equipado está para tomar as decisões.
Exatamente. Este estudo, que tinha este título, Meu Coração Bate Saudável, foi publicado na Revista Portuguesa de Cardiologia em setembro de 2023. E o objetivo deste projeto piloto é a promoção de estilos de vida saudáveis e saúde cardiovascular em crianças. Ele foi implementado no quarto ano de escolaridade. Participaram 73 crianças de uma escola pública urbana em Lisboa, de um meio socioeconómico médio-baixo. E o que é que incluiu? Incluiu atividades em sala de aula, orientadas pelo professor. Incluiu uma aula dada por um cardiologista e uma aula prática por especialistas de nutrição.
Engraçado.
O professor recebeu um manual contendo a informação sobre os vários tópicos e as crianças receberam um livro infantil que aborda os fatores de risco cardiovascular e a sua prevenção. Portanto, envolveu as crianças, o professor, um cardiologista e especialistas de nutrição. Os componentes abordados foram a dieta, portanto a alimentação, aquilo que comiam no dia-a-dia, a atividade física, o conhecimento do corpo humano e do coração, e no início e no fim do ano letivo as crianças responderam ao questionário para avaliar em termos de conhecimento as atitudes perante esse assunto e os seus hábitos para cada um destes tópicos, dieta, atividade física e conhecimento do corpo humano e coração. O que é que se verificou com este projeto piloto? Verificou-se um aumento global do score conhecimento, atitudes e hábitos, o que foi avaliado, em 9,5%, o que é bom. No fim deste projeto, houve um aumento de 9,5%, sobretudo pela melhoria do componente da atividade física, que foi 14,5%, seguido pelo componente do conhecimento do corpo humano e coração, 12,3%, sem melhoria no componente dieta.
É mais difícil, não é?
Também porque são crianças e claro que isso envolveria os pais.
Da própria família, claro.
Exatamente. Que são os pais, portanto, que gerem a dieta da criança.
Sendo que nós percebemos que mesmo historicamente, não só na área da saúde, a saúde escolar tem feito um trabalho fantástico nessa área, mas vemos mesmo na área das questões do ambiente, da literacia financeira, que muitas vezes são os miúdos que trazem... Olha, um exemplo concreto que foi a questão da separação dos lixos.
Reciclagem.
A reciclagem, em que são os filhos que depois na escola acabam por, enfim, uma forma...
Motivar os pais a fazer
as mudanças necessárias, claro.
Exatamente. Os benefícios, interessante, foram mais significativos nas crianças da escola de baixo rendimento económico.
Olha que interessante.
Sugerindo que o estado socioeconómico terá impacto na resposta obtida. Talvez porque lhes faltava realmente este conhecimento, ou serem motivados para tal. A conclusão a que chegaram os autores deste projeto piloto é que um projeto educacional de literacia para a saúde cardiovascular pode ser implantado com sucesso em crianças com 9 anos de idade. Ou seja, isto seria um projeto interessante para implementar em várias escolas do país, ou até em todo o país, porque vemos que traz resultados.
Fantástico. Eu assim, é verdade que esse estudo demonstra que alguém estava preparado para dar a formação correta e a informação correta. Mas hoje em dia, eu temo, dá-me a sensação que nós hoje procuramos muita informação porque ela está a acesso. Ou seja, todos nós procuramos informação, sobretudo quando descobrimos que estamos doentes. Deixa lá ver o que é isto. Só que o Dr. Google, como ele costuma chamar, tem informação e desinformação. É também um problema nesta área da literacia.
Saúde. Sim. É verdade. Mas é assim.
Há que procurar as fontes certas, não é?
Pegando neste projeto piloto, o material está preparado, não é? Seja o manual para dar ao professor, seja o livro para as crianças. Claro que teria de haver disponibilidade do médico e dos profissionais da área da nutrição para irem à escola dar uma aula, não é? Mas eu penso que seria aplicável, era replicar este projeto em todo o país, não é? Isto é um exemplo, uma ínfima parte só na saúde cardiovascular, não é? Poderíamos falar em muitas outras.
Muito bem. Próximo, vamos para o impacto.
Impacto das doenças psiquiátricas, mais uma vez aqui nos mais jovens, na infância e adolescência. Este estudo foi publicado no JAMA, já falámos aqui, JAMA é um jornal americano para médicos, e que publica normalmente pesquisas originais, revisões e editoriais, cobrindo vários aspectos da medicina. E diz que a ocorrência de transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência produz, claro, um grande impacto na qualidade de vida dos jovens, influenciando a transição para a vida adulta. E as dimensões desse impacto e os dados específicos por grupo etário, é interessante porque é diferente, foram abordados num estudo internacional que foi publicado na JAMA no dia 31 de janeiro de 2024.
Mais fresquinho seria difícil. Há 2 meses atrás.
Este estudo foi liderado pelo Dr. Christian Killing, que é psiquiatra filiado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e revelou que os transtornos psiquiátricos figuram como a principal causa de perda de anos saudáveis entre crianças, adolescentes e jovens. Isto é um parâmetro muito utilizado em termos estatísticos, perda de anos saudáveis. Quanto tempo da sua vida naquela faixa perderam por causa de estarem com este problema?
Sendo difícil de quantificar, é preciso, enfim, estar a par do estudo, o resultado não é nada surpreendente, não é? Aparentemente não...
Infelizmente, sim, não é surpreendente, não é? E para chegar a essa conclusão, o Dr. Christian e os seus colaboradores avaliaram dados de 156 países reunidos pelo Global Burden Diseases de 2019. Eles pegaram em dados que existem a nível mundial, neste caso 156 países, e trabalharam esses dados. E eles... Pegando nesses dados de 2019, o estudo aponta que 11,6% dos indivíduos entre os 5 e os 24 anos tinham pelo menos um transtorno psiquiátrico. E isto equivalia para o tamanho da amostra em 293 milhões de pessoas. nesta idade, em 156 países.
Mas também estamos a falar do intervalo de idade quase...
Dos 5 aos 24.
É quase meia vida, digamos assim. Ou seja,
pronto,
pelo menos tinha um transtorno. Vou-te só te pedir que, mesmo de uma forma muito simplista, nos expliques o que é, caracterize o que é isso de transtorno psicológico.
O mais estudado aqui foi essencialmente a depressão, a ansiedade e a dependência de substâncias.
Elas andam de mãos dadas, mas nem sempre.
Mas já lá vamos, porque são diferentes as suas incidências mediante o escalão etário.
Ok.
Ah, e alterações do comportamento também é frequente nestas idades. Eu já vou explicar mais adiante.
Ok.
E cerca de 1,22%, mais de 31 milhões de indivíduos, tinham algum transtorno pelo uso de substâncias. Portanto, 11,6% tinham um transtorno psiquiátrico, pelo menos, e 1,22% tinham algum transtorno pelo uso de substâncias, as dependências de drogas.
Claro.
Os dois grupos de patologias foram apontados como os principais responsáveis pela carga de anos vividos com incapacidade nessa faixa etária. Como tu disseste, não é nenhuma novidade. O estudo revelou que o impacto desses transtornos no grupo estudado, em termos de anos vividos com incapacidade, supera os de doenças como doenças cardiovasculares, diabetes, cancro e até os acidentes. Não é? Os transtornos psiquiátricos são realmente os mais prevalentes. Os transtornos psiquiátricos representavam assim 1/5 de todas as doenças que afetavam esta população. 20%. Porque alguns até tinham mais que um, não é? Entre os transtornos psiquiátricos analisados no estudo, o transtorno de ansiedade foi o mais prevalente deles, 3,35%, enquanto que a esquizofrenia foi o menos prevalente, 0,08%. O mais frequente de todos foi realmente a ansiedade. E o menos de todos...
Estamos a falar de níveis diferentes, claro, não é?
Foi a esquizofrenia. E o aumento dos transtornos do humor no início e no fim da adolescência também foi observado, com uma prevalência da ansiedade que aumentou de 1,32% dos 5 aos 9 anos, portanto os mais pequeninos, para 4,34% entre os 15 e os 19 anos. E a depressão passou de 0,08% para 3,85% nas mesmas faixas etárias referidas.
À medida que vão conhecendo o que é a vida...
Aumenta significativamente a depressão e a ansiedade. A ansiedade foi o distúrbio psiquiátrico que predominou dos 5 aos 9 anos de idade. É incrível, não é? Tão pequeninos já
tão
sofrem de ansiedade.
Claro.
Dos 10 aos 14, o mais frequente é o chamado transtorno da conduta. O transtorno de conduta envolve um padrão repetitivo de alterações de comportamento que viola os direitos básicos dos outros. Inclui mesmo o mentir, o danificar a propriedade, o roubar,
o agredir,
ser agressivo verbalmente, fisicamente com os outros. E, infelizmente, temos cada vez mais crianças, adolescentes, pré-adolescentes com este problema.
E vimos o cada vez mais aumento do bullying nessas faixas etárias.
Chama-se mesmo transtornos de conduta e, portanto, é o mais frequente entre os 10 e os 14 anos de idade.
A idade do armário, não é?
É.
Chamada idade do armário.
15 anos em diante, os transtornos depressivos assumem o primeiro lugar e permanecem ao longo da vida. A depressão é mais frequente com 15 anos ou mais. Este é um estudo que realmente nos pode entristecer, mas nos mostra, como tu já disseste, algo que já nós imaginaríamos, não os números, mas que realmente é cada vez mais frequente os transtornos psiquiátricos nas crianças e nos adolescentes.
O que também nos deve, percebendo quais são os fatores de risco, a olhar como sociedade, não é só como indivíduos, mas como sociedade, a pensar o que fazer, não é? Sabendo hoje em dia... que os medicamentos mais vendidos têm a ver
com
a saúde mental, que cada vez mais temos problemas nessa área de forma generalizada, a ponto de ser considerado um problema de saúde pública. Como sociedade devemos, o quanto antes, nos organizar e estruturar e pensar o que fazer no futuro, até porque vivemos mais anos e queremos vivê-los com qualidade, não é?
É verdade.
Por falar em qualidade, vamos para o último, para os estilos de vida.
Estilo de vida saudável e melhor cognição.
Já estás a responder ao problema anterior.
Cognição é o ato ou o processo de conhecer, ou seja, é todos os mecanismos que envolvem o receber, aplicar e conservar informação. Tem a ver com a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento, o discurso, tudo isto é cognição. Pronto. Eu gosto de explicar as palavras porque pode haver muitos nossos ouvintes que não estejam dentro do contexto e assim, se não perceberem a palavra, não vão perceber nada do resto. Este estudo incluiu 586 pessoas, 71% eram mulheres, a maioria eram mulheres, e que foram acompanhados desde 1997 até 2022, com parte de um estudo do Rush Memory and Aging Project. Os investigadores colheram informação destes participantes, 586 participantes, sobre a sua alimentação, a ingestão de álcool, o tempo gasto participando em atividades físicas moderadas ou vigorosas, portanto, a sua atividade física, ou outros tipos de atividades como jardinagem, caminhada, ginástica, ciclismo ou natação.
Atividade física, não é?
Exatamente. E os participantes também receberam testes cognitivos anuais. Uma vez por ano, respondiam a um questionário para tentar avaliar a sua cognição. Nos anos posteriores, os participantes responderam às perguntas como se jogavam cartas ou damas, se liam, se visitavam um museu ou se faziam outras atividades cognitivamente estimulantes. Inclusive, aqueles que foram falecendo, foram feitos exames pós-mortem, ou seja, depois de mortos.
Com os dados que já tinham sido
analisaram os seus cérebros, não é? E avaliaram então a patologia cerebral. Muito interessante. A idade média ao morrer deste grupo foi de 91 anos, dos que morreram, não é?
Uau! Aliás, se queremos ter uma vida com longevidade, é participar num estudo deste. Já, já chegámos à primeira conclusão.
E eles então foram, os participantes foram categorizados como tendo um estilo de vida saudável se tivessem uma boa pontuação em 5 categorias. Portanto, eles tinham que ter uma boa pontuação nestes 5 aspectos. Se exercitavam moderadamente ou vigorosamente durante os 150 minutos por semana, que são as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde.
Estamos a falar de mente.
Estamos a falar de atividade física.
Ah, atividade física, ok.
Se exercitavam moderadamente ou vigorosamente durante 150 minutos por semana.
Okay.
Atividade física regular, ou seja, se eram adultos fisicamente ativos. Se não fumavam, se consumiam 2 ou menos bebidas alcoólicas por semana, se jogavam regularmente cartas ou quebra-cabeças, portanto, atividades cognitivamente estimulantes, e se seguiam a chamada dieta mediterrânica para a dieta do atraso neurodegenerativo. Eles tinham um determinado padrão para aquela dieta, se eles seguiam ou não essa dieta. Os que tinham boa pontuação nestes 5 fatores eram colocados num grupo. E para cada aumento do ponto da pontuação do estilo de vida, quais são os resultados? Houve um aumento de 0,12 unidades a menos na carga de beta-amiloide no cérebro. O que é isto? A beta-amiloide é um dos marcadores patológicos da doença ou demência de Alzheimer.
Alzheimer, sim.
E a sua acumulação no cérebro desta substância diz que aumenta o risco dessa doença, tanto experiências em seres humanos como em animais. Ou seja, para cada aumento de ponto no estilo de vida saudável, houve realmente menos quantidade desta substância no cérebro. Quanto maior, melhor era o seu estilo de vida, menos esta substância no cérebro. E uma pontuação aumentada de 0,22 unidades a mais no desempenho cognitivo. Ou seja, resumindo em termos mais práticos, mais de 88% da pontuação global cognitiva de uma pessoa era associada diretamente ao seu estilo de vida.
Com dois fatores que não me saem da cabeça, porque nós andamos a falar do estilo de vida há muito tempo nos nossos programas, mas neste concreto aparecem dois fatores que é bastante significativo, que é o álcool e o tabaco. Porque não estamos só a falar da alimentação, do exercício físico, do descanso, por aí fora, temos aqui dois fatores muito concretos, que é o álcool e o tabaco.
Claro que sim, eles são estimulantes do sistema nervoso central e interferem logo na cognição, a médio e longo prazo.
Mas estamos a falar também de longevidade de vida, porque estamos a falar de uma média de 91 anos.
Uhum.
Portanto, só a pessoa estar a participar no estudo, ter consciência desses fatores, certamente leva a ter hábitos de vida mais saudáveis.
Se calhar.
A pessoa que tem consciência... 91 anos é muito tempo. Ou seja, continua a ser um valor muito grande, mesmo... Para os perdões normais?
Que sim, sim.
Mesmo
sim.
Que a longevidade das mulheres seja superior à dos homens, continua a rondar os 81 anos hoje em dia. Portanto, 91 anos é bem acima da média.
Uhum. Outra conclusão interessante deste estudo é que mais importante do que a substância amiloide foi o estilo de vida. Porque diz que pouco menos de 12% dos afetados tinham a ver com a substância beta-amiloide. 88% da população era associada diretamente ao estilo de vida.
E vimos isso nos programas que fizemos sobre o assunto. Temos já programas específicos sobre a área mental, onde falámos do Alzheimer, entre outros. E vimos claramente que até era possível alterar o rumo das coisas alterando o estilo de vida. Ou seja, mesmo a meio do percurso, é possível mudar...
É importante a prevenção e o tratamento com o estilo de vida, exatamente. O que é que escreveram os autores sobre isto? Eu vou ler. A ligação mecanicista entre estilo de vida e cognição pode ser atribuída, em parte, às capacidades antioxidantes e anti-inflamatórias de cada fator do estilo de vida.
Claro.
Tanto da nutrição, como da atividade física e também a reserva cognitiva, por exemplo, atividades cognitivas, que contribuem para menos inflamação e stress oxidativo. Existe uma explicação fisiológica porque é que este estilo de vida aconselhado realmente vai diminuir o risco de ter problemas na cognição, ou vai, estilo de vida saudável, melhor cognição, ponto. Não é?
Só fazer uma ponte que estou-me ainda a recordar do último programa que fizemos nesta área, que falámos de como a televisão não é um estimulante cognitivo, muito pelo contrário, e faz, tem um agravamento...
Risco da depressão.
Depressão. Portanto, estamos a falar aqui realmente de atividades que não são...
Que ver são, televisão, não são ver
é
televisão.
É passivo. Não é que muitas pessoas pensam que é ativo ver aqueles programas de cultura, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Mesmo National Geographic, as pessoas acham porque estão a aumentar a sua cultura...
Mas
que
estão,
é um exercício,
estão só a absorver informação.
São passivos. É isso mesmo.
Não estimula o cérebro, não é?
Estamos a falar que realmente ser proativo na procura dessas atividades. Enfim, são estudos bastante interessantes, percebemos porque é que gostamos tanto de os ouvir, e também, mas também são alertas para cada um de nós, para estarmos, enfim, com os avisos bem presentes na nossa vida, para olharmos para um estilo de vida saudável. E lá voltamos a falar do tabaco e do álcool. É bastante importante. Para si que está desse lado, se fuma, se bebe bebidas alcoólicas, pois bem, aqui está mais um motivo para repensar esses hábitos. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Foi um prazer, até à próxima.
Relembro mais uma vez que se não tiver a oportunidade de ouvir este programa na íntegra, ele estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Pode ouvir, reouvir, fazer o download, colocar e até assinar um dos nossos podcasts para poder, assim que eles saem, recebê-lo também. Lembro também, antes de fechar, que se quiser fazer a sua sugestão, tiver alguma dúvida ou quiser propor um tema aqui para o programa Médico de Família, já sabe, pode fazê-lo para o 933-912-912, 933-912-912, ou então por e-mail para programas@radiorcs.pt. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.